Olá, está começando o podcast Artigo 215. Eu sou Ana Rabelo, sou jornalista e os convidados de hoje são Carri Costa, ator, diretor e produtor cultural, Tatiana Valente, acrobata, e a advogada Cecília Rabelo, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Culturais da UAB.
Artigo 215.
Sejam bem-vindos.
Obrigado.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Bom, é uma alegria estar aqui e falar em nome da comissão. A ideia desse podcast é ser realmente um diálogo da cultura, da arte e o direito, né? Então, a gente está aqui mais para escutar, para dialogar e entender quais são as demandas, as necessidades e a realidade dessas linguagens. E no âmbito do direito fazer essa análise, né, que é importante para a gente escutar a quem vive essa... enfim, que vive a cultura e a arte todos os dias. Né? É um prazer estar aqui com vocês, Tatiana e Carri e Ana Cristina.
Prazer é nosso, né? Diga de passagem.
Com certeza.
O que a pessoa deve fazer para se tornar um artista cênico? Já que estamos falando de artes cênicas.
Eu acredito que tanto o artista de circo, quanto o ator do palco, ele tem que estudar muito, cara. Ele tem que ler muito, ele tem que estar antenado com o que acontece hoje. Ele tem que... A princípio, tudo é muito meio amador, né? E explorando bem essa palavra do amar, do ser amador, né? É uma paixão que surge de uma hora para outra. De repente, você se vê super atraído pela encenação, por estar em cena. Aí, de repente, o tempo vai passando e você vai sentindo a necessidade de ter esse entendimento maior, de ter essa técnica mais apurada, de ter essa compreensão, de se tornar um artista munido de toda essa potencialidade. Aí você entra na literatura, aí você vai buscar essa formação, né? Foi o meu caso, assim, eu comecei quando não tinha artes cênicas na faculdade. Só tinha um curso de artes dramáticas da Universidade Federal do Ceará, que era um curso de extensão, era para onde a gente ia, ou então a gente tinha que sair do estado do Ceará para ter essa formação fora. E aí era complicado, porque deixar tudo aqui para ir para fora tinha que ter, sabe, umas costas um pouquinho largas, ou então uma aventura muito, muito maluca na cabeça. E aí essa galera de hoje em dia que tem essa possibilidade, que tem os cursos hoje, né, tem os princípios básicos, cara, eu acho que ali é a formação pura. Então eu acho que o artista ele se incorpora de toda essa formação para se tornar um profissional, que é isso que todo mundo almeja, né?
Eu concordo super com o Carri, assim, tem a ver muito com paixão. Penso que para se desejar muito ser um artista circense, eu estou muito munida de paixão, assim, né? Eu sou acrobata aérea, eu tenho dedicado os últimos 11 anos da minha vida treinando as acrobacias aéreas majoritariamente, né? Apesar de ser uma artista pouco atravessada, trabalho com dança também, comecei na dança, inclusive. Mas acho que a gente precisa ter muita dedicação, assim, né? E estar muito antenado com em que mundo a gente está. E penso que o que é de mais latente, né, na nossa empreitada assim, como artista, é sermos pessoas com vontade de comunicar, de se comunicar. A gente está muito interessado em se comunicar, né? E acho que isso é muito enriquecedor. Há anos atrás, assim, hoje, como o Carri fala, a gente já visualiza formações, né? Hoje a gente, por exemplo, tem três escolas que passaram, né? São escolas que passaram no projeto do Estado, né? Da Secretaria de Cultura, do Secretaria de Cultura do Estado, como as Escolas Livres, né? Que é um projeto subsidiado com dinheiro público durante 3 anos. A gente tem 3 escolas em 3 lugares distintos no estado, o que é de uma riqueza, porque quando eu me apaixono, no sentido de me apaixonar e decidir ser uma artista circense, né, eu fui majoritariamente autodidata, né? Eu estudava com uma pessoa que já tinha aprendido de maneira, né, num projeto social, né, de maneira alternativa, assim, né? Hoje a gente já visualiza essas formações. Estou falando do estado do Ceará, porque desde 82 a gente tem a Escola Nacional de Circo, né, que é a única escola pública ligada à arte do circo, mas está no Rio de Janeiro, né?
Essa escola era ligada ao UFRJ?
Hoje, sim. O UFRJ, não, né? O Instituto Federal...
Ah, o Instituto Federal.
É, o Instituto Federal, né? Acho que... É, me perdoe, assim, a não exatidão, não, mas acho que já foi uns dois anos, sim, de dois, três anos para cá, a escola passa a ser parte do Instituto, né? Uhum. Assim, né? Ele faz essa ponte, assim, né? É, de uma persistência e uma luta, né, dos profissionais do circo, eles conseguem, assim como a gente tem um exemplo parecido aqui em Fortaleza, com o Instituto Federal, que profissionais do teatro conseguiram há 20 anos atrás, eu acho, mais ou menos 20 anos, eu acho, conseguiram fazer uma parceria com o Instituto e ter a primeira licenciatura em teatro. Não, então são dois lugares parecidos, né, em termos de formação e luta artística para se conseguir. E é isso, assim, acho que tem que ser bastante, tem que ter muita dedicação, tem que querer estudar bastante, assim.
Você comentou sobre o projeto Escolas da Cultura, né, que é da Secretaria de Cultura, que é esse fomento às escolas durante 3 anos. E eu lembro da minha experiência lá na Secretaria de Cultura, eu fui da assessoria jurídica lá da Secult, lembro desse edital e de todos os procedimentos, e ele deu muito trabalho. E continua assim, eu saí de lá e continuava dando muito trabalho, no sentido formal e jurídico da coisa, entende? E eu me perguntava sempre se esse formato era interessante e se era esse formato que as escolas precisavam, entende? Aí eu não sei te perguntar até na tua prática, tu acha que esse formato de fomento por 3 anos, tendo que fazer a prestação de conta ano a ano e só uma libera a parcela depois de prestar conta da primeira, isso funciona na prática ou isso na verdade é um grande problema? Porque a questão é, o fomento ele é efetivo? Nessa forma como você está fazendo, especificamente sobre essas escolas, não sei se você tem essa ideia.
Ah, eu tenho sim. Acho que esse é uma conversa que acho que a gente pode fazer no Badinho, eu e o Carri, porque eu acho que isso tem a ver com uma política maior. A gente vou falar pontualmente, né, porque vivenciei essa experiência assim, na prática, mas acho que isso é uma coisa sobre as políticas de editais, certo? Né? Sei que tem várias questões.
Que é um assunto já.
Mas assim, das escolas livres, eu, Tatiana, fiz parte do grupo que idealizou um dos projetos ligados ao circo, que chama Colaboratório em Artes e Ciências, que acontece aqui no Galpão da Vila, que é pertinho de onde nós estamos. A burocracia de resolver a prestação de contas, assim, é sempre uma questão, né? Assim, eu não vou desmerecer o fato de que as pessoas, nós, enquanto sociedade civil, não tenhamos que entender de como funcionam as instâncias da política. Acho, inclusive, que tem uma riqueza nisso. Só acho que a burocracia, de maneira geral, ela é um entrave, né? Ela é um atraso um pouco, sabe? Assim, a galera que constrói os processos burocráticos gosta de inventar trabalho.
É muito maluco isso. Eu também concordo em geral com você. Apesar de eu achar que também, por outro lado, é uma forma da gente também ter um entendimento que o dinheiro público ele tem que ser bem cuidado. Né? Então, assim, se você recebe aquele recurso que a sociedade está te passando para que você cumpra determinada coisa, ele tem que ser cumprido, aquilo tem que ser cumprido. Né? E com ética, com muito profissionalismo. É burocrático pra caramba. Eu acho que o artista também tem que entender um pouco dessa burocracia, porque faz parte, né? Nós somos ponto de cultura lá no Teatro da Praia e a gente passou por todo esse processo. É de enlouquecer, porque era uma prestação de conta estadual e federal, né? Então, eram minuciosidades que a gente percebia que no frigir dos ovos, popularmente dizendo, não interferiria. Né? Interferir muito mais na realização daquela ação cultural do que numa prestação de contas, né? E assim, aí você tem também os próprios, digamos, os analistas, as pessoas que vão analisar os projetos, que às vezes criam, para ter feito uma ideia, eu já tive prestação de contas perdida dentro de secretaria de município. Simplesmente sumiu a nossa prestação. Para você ver como eles também, o poder público às vezes não administra muito bem isso. Né? Então, é um mal necessário, podemos dizer? Não sei. Talvez. Porque eu fico pensando naquele dinheiro que é público.
Sim.
Sabe? E que ele tem que ser, porque eu também já vi muita gente fazendo coisa errada.
É isso, né? Acho que tem uma coisa entre. Por isso que eu falo que eu também concordo. Eu concordo que tem um limite da compreensão, que é isso, né? A nossa responsabilidade.
Uhum.
Que aí tem um meio do processo que é assim: é um país extremamente corrupto, né?
Uhum.
Tem uma educação corrupta, né? E aí a gente é atravessado por esse caminho, né? E todos nós estamos, porque não dá aqui para querer defender que, ah, eu sou artista, então sou beijo,
imune, né?
Sou imune e sou completamente, entendeu? Mas assim, aí tem várias instâncias, né? Que é a incompreensão de como acontece, algumas pessoas ficam inadimplentes de fato pela dificuldade, outras com mau caratismo mesmo.
Entendimento processo burocrático.
Tem muitas questões, né? A maior parte, assim, por vivenciar isso há muitos anos, né? A maior parte dessa é a dificuldade com se relacionar com a burocracia, certo? E aí a gente vai ver isso em várias instâncias. A gente está falando da parte da cultura, mas tem várias instâncias. Em relação prática ao projeto, né? Assim, que eu estou falando. A gente tem executado de maneira muito bonita como tem acontecido, né? A equipe que trabalha com prestação de contas do projeto colaboratório, né? Os meninos são muito competentes, então eles conseguem cumprir, né? Porque já trabalham com isso há muito tempo, são muito empenhados, eles conseguem cumprir, como algumas pessoas conseguem, né? Muito na data, né? E tem um diálogo muito direto, né? E o que eu acompanhei, eu não estava tão ligada à parte mais burocrática, estava ligada, quando estive muito ligada até o ano passado, né, até o segundo ano, estava muito na execução. Tem sido um recurso de fundamental importância para o que a gente promoveu, né? A gente visualiza uma construção de um novo pensamento sobre a arte circense acontecendo, como eu, né, mencionei agora há pouco. Nós caminhamos para essa arte mais atravessada, um circo mais... engajado politicamente, com discussões atravessadas de gênero, né, raça, né, e aí a gente vê, por exemplo, um projeto como o do Canoa, né, do Canoa Criança, um projeto, um lugar que é na praia, né, que para quem conhece Canoa Quebrada, é um lugar completamente atravessado de várias coisas, parece assim a Babel do Ceará, né, porque tem tudo naquele lugar. E outro dentro da ONA, que é lindo também, que é a formação, que inclusive uma galera que é do colaboratório também dá aula para a galera da ONA, que é os circenses que vivem de maneira
nômade,
que é lindo, gente, assim, tipo, como que para, que momento que para, como é que consegue, como é que isso acontece, né? E aí eu acho que daqui a uns 2 anos, que é quando termina de fato tudo, né, a gente consegue ter essa dimensão desse atravessamento, né? E aí a outra questão em relação a isso é a continuidade, né? Assim, infelizmente, já era difícil no momento que a gente está político nos aponta não perspectivas muito gostosas, de visuais nem otimistas, em relação à continuidade, né? Então a gente fica nessa também de e será que, né? Aí sempre está nisso, né? Então a formação ela tem que acontecer em 3 anos, a gente não tem perspectiva de continuidade ou de outra turma ou de como é que você... ver isso numa sequência. E a gente sabe que o processo formativo ele não se dá assim, né? Ele nunca é imediato, né? Isso demora, né? A gente consegue ali uma formação de 20 pessoas. Daqui que essas 20 pessoas se proliferem, para onde, que mercado é esse, né? A gente tem várias questões aí, né, gente? E aí isso é o que eu tava dizendo. Vamos conversar sobre essa dobradinha, né? Que é a relação da política digital, né? Primeiro que produz uma certa dependência, que você fica um pouco, e aí, será que eu vou ter esse recurso, né? E os projetos meio que tem que acontecer naquele tempo, né? Porque, pronto, depois passou um ano, a gente para de ser artista, né, Carlinhos? A gente vai dar agora.
Fazer outra coisa.
O que vai fazer, né? Então, como que é, né? O que que acontece depois do edital, né? O que que se abre aí?
Quando eu comecei a fazer teatro, não tinha editais. Editais foi uma conquista de toda uma categoria que brigou muito para acontecer editais. Na realidade, a política de cultura, na época que a gente começou a correr atrás de recursos, era uma coisa de pires. Tá entendendo?
Então, do balcão.
Do balcão, e assim, o que caía daquele balcão ficava para as pessoas que não tinham nenhum link com os gestores, né? E aí a gente sofreu muito, e foi muita briga, vocês não têm ideia como foi briga para a gente fazer, legitimar os editais, sabe? Então, pronto, aí quando começou os editais, a gente já, pô, maravilha, vai ser jogo. Agora vamos correr para o abraço. Eu engano, assim, sabe? A gente foi peia. Foi peia para nós, foi peia para eles. Sabe, porque ninguém sabia como, então foi feito muita coisa errada também, se errou de lá, se errou de cá, né? Muito até todo mundo aprender. Hoje o Estado ele coloca formadores para dizer como a gente tem que prestar conta, isso é legal, né? Formação, a gente tem que ser informado e formado. Né? Também tem o processo legal disso tudo, né? Que a gente precisa tomar conhecimento, que a parte, essa burocracia passa por isso, né? O entendimento da legalidade, o que é legal você fazer, o que é que a lei te ampara e o que é que a lei não te ampara, né? Então assim, caraca, é muito difícil ser artista, mas... e sobreviver dessa arte, tá entendendo?
Nós estamos conversando com Carri Costa, Tatiana Valente e Cecília Rabelo. Estamos falando sobre artes cênicas.
Bom, você falou agora, que achei interessante, até é quase um tema de um livro, né? O que acontece após o edital. Ficou uma coisa assim meio, né? Ficou uma coisa assim meio título e depois, né? E aí, né? E aí você falou muito, muito interessante essa questão, que é uma questão absolutamente discutível, a política de edital, que diante de como era, é ótima, mas que não basta, né? E que não é suficiente hoje, não me parece que é suficiente. Tem vários problemas, mas me parece que é o que temos de melhor até agora, né? Então, eu acho que, isso, como você falou, a formação fundamental, que eu acho que é um papel também que a comissão tem que fazer, que é chegar nos artistas e dizer... Olha, gente, é assim, né? Existe uma legislação. Porque a secretaria... A secretaria, ela está... A gente costuma comentar, né? Ela fica entre o recurso público, o artista, e fica entre o Tribunal de Contas, olhando para ele e achando que ele está fazendo coisa errada. Então, é um recurso público. Existe uma lei. Existe... E que muitas vezes é uma lei que não é adequada. Muitas vezes ela não é adequada para a realidade da cultura. Então, a gente fica nesse, como advogado nessa área, a gente fica entre a cruz e a espada, literalmente, porque ao mesmo tempo que a gente sabe das especificidades da cultura e da arte, a gente tem uma burocracia que é totalmente incompatível com essa realidade, cobrando o gestor, né, cobrando os artistas, a gente percebe muitos processos judiciais em relação aos artistas, mandando devolver dinheiro por questões burocráticas. Então, como dito, né, existe uma política que é importante, que são os editais, mas é preciso repensar se ela está, de fato, fomentando a cultura.
A gente tem que repensar isso, até porque, por exemplo, eu já fui vítima de uma problemática dessa, essa questão de você perder uma prestação de conta é algo terrível, porque não tem como, tem coisas que você não vai ter como recuperar. Então, assim, é muito complicado. Como eu sou muito, muito fuleiragem se tratando de guardar coisas, assim, eu guardo tudo, né? Então eu tive sorte, porque a minha prestação de conta, a cópia estava guardada, sabe? E aí quando eu disse, não, você não prestou conta, e o que é isso aqui? Ah, não sei o que aconteceu, aí eu sei o que aconteceu, né? Aí eu não abri nem questão com relação a estar pronto a resolver esse negócio. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós artistas estamos numa situação bem complicadinha em se tratando dessa questão de editais também. Sabe por quê? Tem uma coisa que chega num estágio, num determinado momento, que a distribuição desse recurso através dela é democrático, mas talvez a seleção não seja tão democrática. Sabe? Porque muitas vezes aquelas pessoas que têm uma assessoria jurídica, que têm uns proponentes mais fortes, que têm projetistas mais empenhados, eles indubitavelmente vão ganhar, sabe? E talvez um projeto de alcance mais popular ou de um projeto de alcance mais periférico, que não tenha todo esse suporte, não consiga ter o recurso, por mais que aquele processo seja legítimo pra caramba, representativo demais, mas de repente não. Por exemplo, eu já vi pareceristas de editais com argumentos absurdos, sabe? Como não tem ninguém que respalde o projeto, ninguém conhecido que respalde o projeto. Como é que é isso?
Que critério é esse?
Que critério é esse? Não tem um famosinho local? Sabe? Não existe isso. É desconhecido? Sim. E aí? Qual o valor artístico daquele desconhecido que está se empenhando em colocar um projeto? Ou seja, é muito mais interessante essa diversidade chegar nos editais, essa democracia chegar no resultado dos editais, sabe, do que ter sempre esses organizadinhos sendo premiados, sabe? Não desvalorizando os organizadinhos, mas você tem que ser democrático, tem que ser republicano acima de tudo, Entendeu? Então, assim, quando você tem pareceristas que chegam e dizem assim, não, isso aqui, eu passei por isso. Esse não, é comédia, sabe? Não tem uma força, sabe, aqui ali de digamos, política, enfim, uma coisa maluca, sabe? Ou seja, você colocou a comédia como uma instância
menor,
tá entendendo? Então, assim, vamos premiar os dramas e as tragédias, porque acho que sempre tem um cunho social muito forte, né? Tá bom, legal isso, muito bacana, mas e a comédia onde fica nisso? Eu tenho que montar um clássico, eu não posso montar uma comédia contemporânea que fale aquilo que o povo tá legitimando a nível de comunicação, né? Então a verborragia popular nunca vai chegar em cena, eu vou esperar o tempo passar para discutir como as pessoas, para mostrar como as pessoas falavam naquela década, percebe? Como as pessoas se comportavam, como as pessoas assim, se debochavam, né? Então eu já fui preconceitualizado pra caramba dessa questão. Porque o tipo de comédia que eu faço é uma comédia contemporânea. Eu falo do que acontece hoje, dos nossos conflitos atuais. Nós somos um retrato que Dario Fo, que é um grande autor italiano, faz na Itália, sabe? Ele mostra todas as decadências sociais do seu tempo, né? E faz as pessoas, e debocha disso, e faz as pessoas rirem disso, né? E as pessoas rindo daquilo estão rindo de si próprias, das suas fragilidades, sabe, dos seus preconceitos, né? E aí a gente raramente, é tanto que eu não coloco mais edital, porque eu sei que não vai passar. Eu não coloco mais nenhuma comédia minha edital, porque eu sei que não vai passar, entendeu? Porque comédia é sempre colocada de um escanteio, né, sabe, quando coloca os pesos em número assim, vai se colocando de lado. Mas a gente tem desafios aqui na cidade de Fortaleza muito grandes, né? Ou seja, fazer com que a arte permaneça com ou sem editais, sabe? Ela diversa, tem que fluir.
Né? E diversa.
E diversa, né? E plural.
Sim, plural.
Né? E periférica acima de tudo.
Por favor.
Né? Porque assim, eu acho que esse tipo de limitação é insuportável nos tempos atuais. Ou você abrange a cidade como um todo. Um dia desse eu estava brigando com uma pessoa que dizia que a maior parte do recurso tinha que ficar na capital porque tem um número maior de pessoas. Quem disse? Maior de artistas. Quem disse? Quem disse que no interior do estado não tem um número gigantesco de artistas? Né? Proporcione recursos, proporcione formação e informação. Você vê o que vai surgir de lá, o que já surge, é porque a gente não tem conhecimento.
É isso, né? Assim, acho que uma discussão um pouco ampla. Eu não sei se eu conseguiria defender aqui, né? Tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, que é: será que a nossa maneira de produzir o pensamento artístico, político e tudo mais, sei lá, anima a construção dos editais? Porque acho que de alguma maneira nós artistas ajudamos a construir esses editais. Se a gente disser que não também, né? Então, o que anima o quê, né? Tem uma política de edital, ok, né? Mas, por exemplo, isso que o Carri fala, assim, por que na política de edital, quando as pessoas vão selecionar, tem as artes que são melhores e as piores? Onde é que a gente decidiu esse campo? Entendeu? E aí esse campo é um pouco mais largo, né? Porque tem a ver, porque não vai discutir isso, e aí eu posso discutir isso bem. O recurso dos editais para o circo é o menor, sempre foi. Espero que não continue sendo, mas
o de maior alcance popular, cara.
É isso, é o mais popular, né? Que é a arte mais popular delas todas, assim, né? Que é o que chega mais, é mais periférica, mas é mais popular, sim, é a que gira com mais, né?
Eu não entendo isso.
E é a que ganha menos. Então vamos lá, então vamos discutir então uma sociedade que é uma sociedade capitalista, mas que tem um pensamento capitalista intelectual que se acha superior mesmo. E acho que de alguma maneira, um pouco num deslize ou não, a gente acaba entrando nesse rol e não se coloca muito com uma crítica um pouco mais alargada, ou sabe? Então, por exemplo, se eu chego, isso que o Carlinho fala, né? Tipo assim, sou da artista cissense, mas como minha formação é atravessada, né? Eu estudei de ciências sociais, decidi ser dançarina e daí começo a estudar técnica cissense. Eu tenho um domínio da linguagem, eu pude estudar numa universidade, inclusive pública, estadual, tenho um domínio da escrita, enfim, então sou alguém que está entre as pessoas da cidade de Fortaleza que tem o privilégio de ter sempre sido, por exemplo, contemplado com editais públicos. Mas, Bah, e se eu venho de uma família circense da Luna? Como é que isso aconteceu? Isso acontece no momento em que a política topa uma mudança, que é quando tem os editais, eles surgem e eles entram nas categorias específicas. E aí é onde surge, tipo, tinha uma categoria, menos, mesmo com vaga baixa, né? Que é uma categoria específica para o circo de Luna. Né? Isso, aí a prova clara de quando o poder público ele quer, quando as gestões delas ficam afins, né? As coisas funcionam. Foi aí que a gente viu, por exemplo, a associação, né, de circos, a APAES tomar corpo, né? Já existia, mas ela aparece com força, né? Que aí os circos se juntam, as pessoas se sentem potentes, a gente vê, né, as lonas circulando, né, isso se populariza, aparece na televisão, a gente começa a ter como imaginário de pessoas comuns, a gente tinha visto o circo meio que desaparecer, né? Assim, ah, eles sumiram e tal, então tá mais, tá mandando, uhum. Os circos andam muito, né?
Andou que ninguém tá vendo, né?
E é isso, sabe, assim, então tem essa circunstância, acho que a gente vai se acostumando com uma maneira de fazer e vai tendo dificuldade de, por dentro da própria política, tensioná-la, né? Tipo, tá, bom, e aí, mas esse edital ele não alcança. Por que esse edital é tão burocrático? A gente recuou na instância que a gente já tinha galgado na burocracia. Teve um momento que os editais da prefeitura, eles eram prêmios, né? Eles já foram prêmios. Que é uma política incrível, que com a educação, com isso que o Carri fala, gente, educarmos, ok, a gente não sabe da burocracia, faz uma formação, não custa muito, sabe? Coloca um profissional que está lá pronto para me receber quando eu tiver uma dúvida, e aí eu presto conta. O nosso produto, né, ele é absolutamente prático, ele acontece, ele é, entende? Ele não é...
Não move o que você compra.
Exato. Ele não é material no sentido de que são 10 cavaletes, então às vezes é muito difícil, né? Então é tipo, eu comprovo que fiz essa ação, né? Eu discuto, eu faço um relatório, eu levo para esse, né, uma pessoa que está para ver isso acontecer, enfim, tem várias... Né? Tem os prêmios da Funarte, eles são assim até hoje, quer dizer, eram, né? Até enquanto eles existiam, são prêmios e funcionam, sabe? Daí a Petrobras, a própria, para mostrar que é dinheiro, né? Meio público, meio privado e tudo, para mostrar que funciona, são projetos incríveis, gente. Ninguém questiona o projeto da Petrobras, entendeu? E qual a prestação de conta? É como um prêmio, né? Que é isso, é de outro formato, às vezes você trabalha muito mais. Porque na prestação, pense comigo, se eu consigo entender de burocracia, de repente o que eu faço para responder uma burocracia, talvez até diminua o que eu poderia ter como potência artística. Eu poderia fazer muito mais.
Muito mais, exatamente.
Porque eu tenho que perder tempo, né, com aquilo.
É muito maluco, assim, porque, por exemplo, assim, tem algumas coisas que a gente que tem o Teatro da Praia ali, quantas e quantas vezes eu não entrava em edital porque a gente não tem como justificar uma reforma de um telhado. Sabe, porque não é contempla, não pode, sabe? Se o imóvel não for meu, sim, é um imóvel alugado, eu tenho que ter um imóvel. Se eu tiver dinheiro para ter um imóvel, eu não precisava nem de edital para ajeitar o telhado, sabe? Então, assim, é complicado. Aí vê só, aí pronto, tem edital de iluminação. Aí eu entro enquanto associação de produtores, a gente tem uma associação que é parceira nossa, mas a gente perde para os teatros públicos o edital de luz. Sabe? Então a gente colocou, entrou no edital de luz, aí a gente perdeu o edital. O Teatro da Praia não tem luz, porque muitos equipamentos que são públicos entraram no edital e poderiam ter entrado, indiscutivelmente, é democrático isso, mas a possibilidade de o Estado bancar isso teria, mas eles entraram no edital e ganharam. Enquanto que um teatro que existe há 27 anos por iniciativa da própria categoria, dos artistas, o mantém funcionando, não conseguimos porque a gente não tinha ordimento. Mas é um teatro alternativo, é um antigo armazém transformado num espaço, tá ligado? Então a gente não tinha condições físicas de acolher esse equipamento, né? Então não olharam a história, o histórico, a gente perdeu. É o osso.
Carri, no momento, qual é a atual situação do Teatro da Praia? Você falou agora, está havendo uma campanha nas redes sociais para, sim, que ele não feche as portas.
Sim, o Teatro da Praia. Primeiro de tudo, mais nada, eu quero dizer que ele é muito simbólico, ele é muito representativo. Que é isso, aonde eu estou conversando sobre o Teatro da Praia, Eu digo isso. Essa situação nossa, ela é simbólica. Ela representa muito mais do que uma questão de um imóvel e uma companhia que quer manter esse imóvel, sabe? Então, assim, é muito maior. Se a gente for olhar Praia de Iracema, se a gente for olhar em torno do Dragão do Mar, se a gente for olhar sedes de companhias de teatro, se a gente for olhar teatros de iniciativa dos artistas, a gente vai entender o que é isso, o que significa isso e a minha radicalidade diante disso, né? Então as pessoas dizem assim, tira o teatro da praia e vai para qualquer da cidade. Não, de maneira nenhuma. O teatro da praia nasceu na Praia de Iracema, nasceu antes do Dragão do Mar, e lá ele tem que permanecer como um símbolo de resistência. Ele é muito, muito isso. Nem, não se mantém um teatro tanto tempo funcionando ininterruptamente, sabe, se não tivesse acontecido muita paixão, muito amor e muita cumplicidade com a cidade, entendeu? Então, assim, eu enxergo o Teatro da Praia como um teatro feito para a cidade, e ele não conseguiria sobreviver esse tempo todo se a cidade não tivesse abraçado. Então nós levamos para a Praia de Iracema ali, na época, em 1993, para um ambiente inóspito, cheio de galpões abandonados, um público. E a gente tem registro disso, né? Registro fotográfico, o público ia lá para nos assistir. Depois, com a construção do Dragão do Mar, a gente teve um público maior e depois decaiu muito, entendeu? Por conta da questão de segurança. O que eu quero dizer com isso é que o Teatro da Praia tem uma história. Tem uma história, e eu vou lutar até o fim para que essa história não se acabe e não mude de local. Eu não posso arrancar a história de um local e sair. Ele não é um teatro itinerante, ele é um teatro que foi num espaço histórico da cidade de Fortaleza, num bairro histórico da cidade de Fortaleza, para a cidade e para o estado. E durante esses 27 anos de existência, o que fruímos de arte e cultura naquele espaço, sabe? Durante 20 anos a gente foi o espaço de maior experimentação teatral da cidade de Fortaleza, com o Festival de Esquetes. Eu vi tudo o que você poderia imaginar a nível de inventividade em cima de um palco, porque as esquetes, as pequenas cenas, eram as mais diversas, variadas, criativas possíveis. Era o pleno exercício da criatividade dos artistas teatrais da cidade. Então, e aí a gente acabou esse festival, ele durou 20 anos lá no Teatro da Praia, porque chegou o tempo de finalizar. Mas aí, ali comprovamos e inserimos na história do Teatro da Praia uma parcela bem significante da cultura teatral do nosso estado. Porque ali se iniciou muitas companhias de teatro, ali se iniciou muitos experimentos de atores que hoje são reconhecidos nacionalmente. E isso é legal, isso é muito bom e é histórico. Aí hoje a gente está prestes a perder esse espaço, né? Em detrimento a uma venda do imóvel que é alugado para um empreendimento que ainda não sabemos, suspeitamos, mas não sabemos realmente o que é, né? Então, assim, tudo indica que vai ser alguns hotéis que vão ser construídos naquelas imediações do Poço da Draga e no entorno do Dragão do Mar. Mas para isso eles têm que fazer uma mudança de legislação dentro da Câmara Municipal, dentro da Prefeitura. O que eu acho que a Prefeitura está meio conivente com isso tudo, sabe? Porque a gente sabe muito bem que chegou uma solicitação do Departamento de Patrimônio da Secretaria de Cultura do município para que eles fizessem uma análise dos galpões da José Avelino, uma análise histórica dos galpões da José Avelino. Não sei que parecer foi dado para esse solicitante, mas o Teatro da Praia estava nesse meio, né? O espaço do galpão onde funciona o Teatro da Praia. É uma luta, é Davi contra Golias, é uma luta que a gente não tem certeza nenhuma. A única certeza que eu tenho é que eu não abro mão do Teatro da Praia sair dali. É que eu vou até o final, nas últimas das últimas consequências. E é para isso a gente formou um grupo que se reúne às segundas-feiras para a gente discutir estratégias de como avançar. Eu confesso que a gente está tendo uma receptividade muito maravilhosa da cidade, sabe? As pessoas estão muito solidárias com isso tudo, não só de Fortaleza, também do estado do Ceará, do Nordeste, do Brasil e de fora do Brasil. Nós estamos recebendo depoimentos em vídeo de vários artistas do mundo inteiro. O que pra gente nos dá muito, muita força, porque todo dia amanhecendo dentro daquele teatro, conhecendo a história aqui, e aí todo dia a gente está lá, mantendo o espaço, querendo o espaço. Mas a gente não quer o prédio para o grupo, a gente não quer o espaço físico para a associação, a gente quer é o teatro da praia para a cidade, o teatro da praia para Fortaleza, porque assim ele foi criado, assim ele foi pensado e assim ele foi amado, sabe? A gente tem um espetáculo que já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro, chama Titanic, uma comédia, uma sátira. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram esse espetáculo. A gente levou um homem de Fortaleza, do estado do Ceará, de uma publicidade crítica e satírica, moleque, genuinamente cearense, para o Brasil inteiro. E tudo deu início ali, nos nossos experimentos no Teatro da Praia. Então, é uma luta, e a gente acredita que vale a pena. A gente é brigador, lutador, sempre fomos. Eu acho que, pedindo a bênção da padaria espiritual dos nossos moleques antigamente, de Leonardo Mota, de Quintino Cunha, nós bebemos disso tudo, desse jeito, né, revolucionário de existir e de fincar presença na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, a gente vai continuar nessa luta.
Eu acho que essa discussão, necessariamente, aí eu falo, não posso falar como comissão, porque a gente não se reuniu para falar sobre isso especificamente, mas eu particularmente acho que é uma questão jurídica também, é uma questão que eu acho que a comissão, e aí eu estou falando, e o Paulo depois vai dizer, todo mundo já fala, mas eu pessoalmente, eu sei que ele quer e concorda. A gente devia atuar nisso também. Eu não estou falando como, porque até a comissão não pode fazer isso, a gente não pode atuar como advogados, porque a comissão, ela, a OAB, não pode fazer esse tipo de atuação, mas a gente pode discutir.
Isso.
Eu acho que a gente pode discutir. Eu acho que a gente pode discutir o papel do Estado nessa história toda. Eu acho que existe um patrimônio imaterial. Como você bem falou, não é necessariamente o imóvel que é tombado, até porque arquitetonicamente talvez ele não tenha essa relevância. Isso. Mas ele tem uma imaterialidade. E a Constituição preserva também imaterialidade. A Constituição também prevê o imaterial como patrimônio. Então, como é isso? Como é essa discussão? Então, que eu acredito que é uma discussão legal, é uma discussão jurídica, que a gente tem que falar sobre a lei de usurpação do solo, né? Porque vai mexer com isso. Você quer construir ali um prédio, você tem que observar ali, é possível construir um prédio ali? Como é que é isso? Tem regramentos, tem algo para discutir aí. Então, acho que absolutamente relevante a temática é da cidade, é de direitos culturais, e a gente precisa discutir. E aí eu coloco aqui já para fazer parte aí dessa discussão junto com vocês, vamos sentar, vamos discutir, porque o teatro, como você falou, o teatro não é o imóvel, o teatro é aquilo que a gente sabe que está lá, o teatro, mas ele precisa de um imóvel para ele existir. Isso. Então a gente precisa discutir essa questão do lado de um centro cultural como o Dragão do Mar, que a gente sabe da situação, que é difícil também, e que vários teatros já fecharam, vários, né, espaços culturais já fecharam. Vai fechar mais um?
É isso que a gente está sempre. A gente está tentando conversar com o governador do estado. O secretário de Cultura do Estado já entrou em contato com a gente, mas a gente percebe muito bem que uma secretaria não tem esse poder todo, uma secretaria de Estado não tem esse recurso todo para ter alguma decisão. Né? Mas a gente,
a força do outro lado é grande.
É grande. A gente sabe que um governo que tem uma política voltada para a sua cidade, para o seu Estado e para a compreensão da sua arte, da sua cultura, pode nos receber. Né? Então a gente está indo para todas as instâncias para tentar essa audiência com o governador do estado. E a intenção é que a gente mostre para ele essa relevância toda. E que a gente está amparado, sabe, principalmente por aquilo que nos constrói, pela humanidade que nós representamos, pela humanidade construída na nossa obra de arte. Sabe? Nós somos obreiros, sabe, da cultura e da arte fortalezense e cearense. E com orgulho. Mas um orgulho gigantesco, sabe? Mas assim, desprovido de qualquer coisa que você possa imaginar que não seja somente, exclusivamente, orgulho de ser cearense. Orgulho de ter, de saber de onde, do piso que a gente tem, sabe? Do chão que a gente tem. e dessa coisa que é sertaneja. Nós somos sertanejos. Se a gente vai resistir no Teatro da Praia, é porque a gente é sertanejo. É porque a gente é do interior mesmo, sabe? A gente é aquele povo que resiste a qualquer seca, cara. Né? Qualquer seca que dizima toda uma alimentação, toda uma nutrição. Né? Então a gente tá para essa ação, sabe? E é isso que a gente quer mostrar para a cidade. E é isso que a gente está colocando e a gente está sendo muito bem abraçado, sabe? Muito. Segunda-feira, dia 16, nós vamos fazer um primeiro ato no Teatro da Praia. Um primeiro ato para a cidade, que é o café, café com teatro. Né? Então, onde a gente chamou vários artistas. Ainda estamos chamando vários artistas.
Pode divulgar aí, que a gente...
Pronto.
Vamos divulgar.
Então, a gente quer que as pessoas cheguem lá e é o que, elas vão ver? Vão ver teatro, vão ver dança, música, poesia, literatura, poesias caindo para cima e para baixo. Sabe, a gente vai colocar à disposição lá um brechó que a gente tá, as pessoas estão levando coisa para vender pro Teatro da Praia. A gente abriu uma vaquinha virtual, que é meio impossível você conseguir R$900 mil numa vaquinha, né? A gente sabe disso. Só falta 890 dessa vaquinha, mas diminuiria, né? Então, assim, aí a gente tem três situações aí para solucionar isso: o Estado compra. Nós compramos ou o dono vende para um empreendimento imobiliário. Eu, pessoalmente, Carlos Costa, adoraria que o Estado comprasse, sabe? Porque eu não tenho nenhum pertencimento com relação àquele espaço. Ele não me pertence. Eu sei, ele tem um proprietário. E nem me pertence ideologicamente, sabe? Eu acredito muito que nós, artistas, somos muito isso, desprovido dessa questão, sabe, eu não quero o imóvel, o Teatro da Praia, não quero aquele imóvel para mim. Eu quero que o Teatro da Praia não saia dali. Então, assim, o Estado comprando aquele imóvel, maravilha, me deixa cuidar dele.
Que exista com ou sem.
Que exista, né?
Com você.
Exatamente, mas que ele exista, é importante para a história do teatro cearense, é importante para a cultura cearense.
A história da cidade.
Da cidade.
A gente está deixando suprimir, né?
Isso.
Uma área de grande importância, assim. Porque o centro cultural ele surge porque aquela área já tinha um movimento cultural, artístico latente, uhum. Né? E o centro cultural ele aparece. Né? E o próprio centro cultural está sendo esmagado, a gente vê que está, né, sucateado, e aí é uma cidade contraditória, né, com uma política de incentivo ao turismo que deixa morrer sua história. E, na verdade, potencializa a morte dela, né? Porque o que a gente vê numa instância dessa, que a gente não entende enfim, como é que o poder público se comporta, mas permite que alguém que tem muita grana chegue e compre assim, né? Sem muitas explicações, e tudo vai sendo tomado, né? E a gente foi vendo todos os espaços do Teatro das Marias fechar, as galerias foram fechando uma a uma. É que um movimento enorme, os balcões todos abandonados, é uma certa estratégia, né?
Estratégia
sendo construída, né?
Eu também percebi isso.
E aí a última resistência que a gente tem é o teatro da praia, e aí, né, vai vendo, a galera vai esmagando, né? Vai, tipo, ah, então...
É muito maluco, né? Isso, porque, por exemplo, assim, como é que você enxerga o Teatro da Praia? Como é que os artistas enxergam o Teatro da Praia? Né? Então, assim, não tinha um cuca nessa cidade, sabe? E tinha um espaço gerido por um grupo de teatro, que abria espaço para outros grupos de teatro se apresentarem, articularem, se reunirem. Os primeiros fóruns de teatro aconteceram lá no Teatro da Praia, os primeiros fóruns. Ou seja, ele foi um espaço de fruição. Né? Eu acho que eu estou sendo exagerado aqui em mostrar o valor do Teatro da Praia, mas é uma coisa que a gente tem que gritar, cara. E a gente está gritando, a gente não está caladinho, não. Sabe?
Estamos conversando com Carri Costa, Tatiana Valente e Cecília Rabelo. Carri, você já trabalha mais de 2 décadas com comédia, mas no momento você está com um monólogo. Qual é a mensagem que esse monólogo traz?
Foi uma inserção minha dentro de uma coisa que não fosse comédia, né? Então eu montei o Sabotador. No final do ano passado. Eu comecei no final do ano retrasado e entrou no começo do ano passado. Agora ele está guardadinho, porque, assim, na realidade eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer drama, né? Comecei Paixão de Cristo de bairro. né? Eu fazia Cristo, eu tinha cabelo, bicho. Era
bacana. Nessa época, né?
Tinha cabelo. Cabelo bacana e tal. Maguinho, soprou, sumia. Mas era um ator dramático e tal, fazia as pessoas chorar, aquela coisa toda. Só que eu enveredei, descobri a comédia me descobriu, enfim. E assim, e nesse entremeio, eu percebi que era muito importante desmistificar o riso da cidade. Porque na década de 90, 80, 90 e 2000, o riso se tornou muito, muito vilipendiador, sabe? É, ele ficou muito... Ele perdeu um pouco a sua cearencidade, né? E eu precisava, nas minhas comédias, resgatar essa molecagem cearense, essa genuinamente cearense, satírica, crítica, sabe, que apontasse coisas que estavam acontecendo de uma maneira sutil, mas na ferida. E essas são as minhas comédias. Quando as pessoas vão lá assistir, que é por entretenimento, ela vai perceber que nas entrelinhas tem uma crítica social, política, econômica, cultural bem grandinha. Basta parar para pensar. Eu também não é do meu interesse saber como o público vai sair, sabe? Eu coloco, ele saia com a compreensão que quiser, porque esse é o papel do público.
É livre, né?
É livre. Então ele sai com entendimento, porque acho burrice o diretor querer que o público entenda o que ele quis dizer. Deixa o povo sentir o que quiser sentir, o que puder sentir.
Eu vou levar com a mão, né? Eu acho que isso também na arte circense acontece muito disso. Você joga aquilo e aquilo ali eu vou receber da forma como eu senti, né? Aquela percepção.
Como eu consigo, como eu posso, né?
O que é que eu trato também para interagir com aquilo?
O diálogo, né? Se eu começo a tentar dialogar contigo, tô falando uma língua diferente, talvez a nossa comunicação fique um pouco diferente, né? Mas tá, e o que que... Né? De repente eu tô falando aqui numa língua diferente, mas aí eu olho pro carrinho de um jeito que meu olhar toca ele. É. Aí,
te diz,
aí,
né?
Aí
te revela.
Aí revela algo.
E isso é bacana.
Eu não precisa falar nada, né?
E as palavras elas não dizem tudo, né?
Claro. E a gente briga por liberdade, a gente briga por essa. Tem essa força libertária muito grande. Então deixa o público ter a liberdade de ter o entendimento que eles podem ter, né? E aí o Sabotador surgiu por uma poética que eu queria experimentar, né? Então eu peguei grandes poetas que tinham poesias, alguns poetas guerrilheiros do Araguaia, sabe, pessoas que eram mais voltadas para uma consciência política e mais revolucionária. Então assim, eu peguei muito, peguei Flaubert Spanca, peguei Fernando Pessoa, e aí me apropriei dessa coisa e montei o Sabotador, que contava a história de alguém que roubava obras de arte porque um ditador mandou destruir as obras de arte. Então ele invadiu os museus à noite.
Eu tô achando
que essa
história é real, né?
Cara,
é verdade.
E ele antes desse rei, que era um rei, ele entrava nos museus e destruía as obras de arte. Aí o sabotador entrava e sabotava, né? Ele pegava essas obras de arte e levava para o mangue, porque ele achava que o mangue tinha raízes, as raízes que ele queria, né? Então lá ele cavava os buracos e lá ele guardava, armazenava, feito caranguejo, né? Então, que é tão resistente, né? E era muito bonito, porque nesse entremeio tinha poesias lindas, assim, e eu lia as poesias, assim, eram lidas as poesias. Né? Tinha uma linda de Marielle, belíssima também. Então, enfim, eu enveredei, mas eu guardei, entendeu? E quem sabe eu retome aí mais pra frente.
Achei muito poético.
E era muito cearense isso, porque falava dessa coisa nossa, era o jeito da gente falar, não tinha, sabe, aquela linguagem rebuscada, por mais que existisse a poética, mas era o cearense lendo poesias, né? Era bem bacana. Mas aí veio minha comédia agora, né? Assim, tô com uma comédia bacana, comédia que eu escrevi, eu geralmente passo muito tempo com comédias, né? E escrevo durante muitos anos para poder estrear. E faço releituras dela, enfim. E agora eu estreiei Chibiu, que é uma comédia periférica, né? Então, assim, é uma comédia, é um micro do macro, né? Então tem, e contudo coincidiu assim, de uma maneira muito maluca isso, porque a gente começou a ensaiar em outubro, setembro do ano passado, estreou agora. É uma comédia que fala exatamente da Lagoa do Chibiu, que ela, no entorno da Lagoa do Chibiu tem uma comunidade, que é a comunidade do Chibiu, e a prefeitura decide desapropriar as casas para construir um viaduto que vai ligar uma BR até uma areninha, a areninha Chibiu. Então, assim, aí aquela comunidade cria resistência para poder não ser desapropriado. Parte da comunidade, de uma certa maneira, estrategicamente preparada para vender, ou seja, tem os infiltrados que estimulam as pessoas a venderem as casas, e outra não, outras querem morar ali, porque ali eles nasceram e tal. Então, a gente está numa camada social, numa determinada camada social, e um dos conflitos muito grandes da gente na construção dessa comédia é: o que é que eu vou puxar de riso aí? De que forma eu posso puxar o riso? Será que eu não vou colocar o riso, eu vou fincar o riso nessa camada social inferior? Sabe? Por que que sempre tem que ser assim? Né? Então, assim, esse foi o nosso grande desafio. E esse entendimento era muito importante pra gente. Né? Eu não posso... E é uma das coisas... Eu sou daqueles que defendem, digamos, o politicamente correto. É, talvez seja o politicamente correto. Mas eu não defendo a desumanidade, cara, do riso. Eu não... De maneira nenhuma, eu acho que... E nas discussões enquanto companhia e em outros momentos que eu vou falar sobre comédia, eu brigo muito sobre essa questão de que não podemos provocar o riso com desumanidade, né? Tem coisas que não podem acontecer mais, sabe? Ou seja, você não pode usar arquétipos, né? Ou, digamos assim, preconceito para justificar qualquer riso. Não existe mais isso. Né? Sejamos inteligentes, é isso que a gente busca muito. Ser inteligente para puxar um riso interessante. E dá para fazer rir sem ser preconceituoso. E dá para fazer rir sem ser racista, sem ser homofóbico, sem ser gordofóbico. Sabe? Dá para você provocar o riso.
Mas tem que pensar.
Tem que pensar e tem que se apropriar da plateia. Buscar as identidades. Não fazer a plateia ser o alvo e nem fazer ser a plateia a preconceitualizadora daquilo ali. É um desafio.
Com certeza.
Estamos chegando ao final. Carri, eu quero lhe agradecer. Obrigada pela presença.
Eu que agradeço, cara. Muito.
Obrigada, Tatiana.
Obrigada.
Obrigada, Cecília.
Eu que agradeço que a gente poderia ficar horas da noite conversando, porque a conversa é boa, né? O assunto é legal, e eu agradeço. O quanto que eu aprendi aqui, te agradeci aqui, foi maravilhoso. Obrigada.
O podcast Artigo 215, da Comissão de Direitos Culturais da OAB, parabeniza todas as mulheres pela passagem do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e um viva ao Dia Mundial do Teatro, que será comemorado na data de 27 de março. Eu sou Ana Rabelo e aguardo vocês no próximo Artigo 215.
Artigo 215.